faça a leitura da Bíblia, o Salmo 50, versículos 1 ao 6, a evidência do culto a Deus, a essência do culto a Deus.
Fala, ó poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus, em cima, e a terra para julgar o seu povo. Congregarei os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Amém.
Amém. Na sequência da nossa reunião, solicito à vereadora Josefina, nossa primeira secretária, que faça a leitura da ata da reunião anterior para ser apreciada e votada pelos vereadores.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 13 de 2018. Aos 12 dias do mês de abril de 2018, às 9 horas e 53 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 13ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes edis: vereador Irani Coelho Fernandes, presidente; vereador José Fernando Tarragó, vice-presidente; vereador Josefina Soares Brigma, primeira secretária; vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; vereador Rafael da Silva Alves, terceiro secretário; vereador Carlos Alberto Delgado Davi; vereador Carmelo Severino Borges Madeira; vereador Mano Gás; vereadora Suzana Cardoso Alves; e vereador Wilson José Brites Borges. Deixou de comparecer o vereador Eric Lins Grilo. A hora estabelecida, o vereador Irani Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Carlos Delgado que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 49, versículos de 1 a 8, a vaidade do homem. Após, determinou a secretária a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra, por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos de número 18 a 19 de 2018, protocolos respectivamente sobre os números 221 e 227 de 2018, as moções de número 18 e 19 de 2018, respectivamente protocolados sobre os números 219 e 220 de 2018. Foram aprovadas as seguintes proposições verbais. 1. Requerimento do vereador Irani Fernandes, que, em nome da mesa diretora, solicita ao Poder Executivo o cumprimento da lei municipal que instituiu a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lupus. 2. Indicação do vereador Mano Gás, que solicita providências ao Executivo quanto à manutenção do banheiro da Praça Tamandaré e a limpeza e revitalização do terreno que pertencia ao DENIT, localizado no bairro União das Vilas. 3. Moção do vereador Wilson Brites, que solicita o envio de congratulações ao secretário municipal José Clemente da Silva Correia pela passagem de seu aniversário no dia 11 do corrente mês. Foram apreciados e aprovados em diversos e em discussão e votação únicas. Primeiro, projeto de lei ordinária número 22 de 2018 do Poder Executivo. Protocolo sobre o número 147 de 2018, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso da área de equipamentos e instalações da usina municipal de asfalto. Segundo, projeto de lei ordinária número 26 de 2018, Poder Executivo, protocolo sobre o número 184 de 2018, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA de 2018 e 2021. E na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDOA de 2018, que tratam, respectivamente, as leis números 4.820 de 2017 e 4. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de resolução número 9 de 2017, de autoria da mesa diretora e protocolo sobre o número 1219 de 2017, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores a associar-se e a contribuir anualmente para a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Cotas ABEL e da outras providências. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa em regime de tramitação ordinária o projeto de lei ordinária número 34 de 2018, de autoria da vereadora Josefina Soares, e protocolado sobre o número 229 de 2018, que inclui no calendário de eventos do município o evento Fronteira para Cristo, a realizar-se na primeira semana de abril. Foi aprovada a representação de vereadores nos eventos conforme os convites protocolados sobre os números 218, 222, 224, 225 e 226 de 2018. O vereador Irani Fernandes convidou a todos para participarem da audiência pública a realizar-se na próxima segunda-feira, dia 16 de abril de 2018, às 19 horas, no plenário dessa casa. Oportunidade em que será apresentado o PLC 1 de 2018, que propõe alterações na Lei Complementar número 19 de 2018, que institui o regime próprio de previdência do município de Uruguaiana. Expediente recebido de diversos. Ofício protocolado sobre os números 160 de 2018. Expediente expedido a diversos. Ofícios protocolados sobre os números 119 a 122 de 2018. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no setor de imprensa da Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 10 horas e 59 minutos, o vereador Irani Fernandes declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nélida Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 12 dias do mês de abril de 2018.
Realizada a leitura da ata da última reunião, ela está em apreciação pelos senhores vereadores. Não havendo quem queira comentar, está em votação. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Nesse momento, vamos passar para a ordem do dia da nossa 14ª reunião ordinária e solicito à vereadora Josefina que faça a leitura da solicitação de tribuna livre.
Requerimento. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício ao senhor Fábio Freitas Cioca, delegado regional do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, convidando-o para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre, no dia 26 de abril de 2018, às 10 horas, a fim de explanar sobre suas atividades. Justificativa. Justifica-se o requerimento, tendo em vista a comemoração do primeiro ano do Dia Municipal do Despachante Aduaneiro, no próximo dia 25 de abril, sendo oportuno conceder a palavra para um representante da classe, para explanar sobre suas atividades. Uruguaiana, 16 de abril de 2018, vereador Carlos Delgado, bancada PP.
Sem necessidade de discussão, continuamos as leituras do requerimento.
Requerimento protocolo, requerimento número 20 de 2018, protocolo 249 de 2018, vereador Eric Lins, que solicita esclarecimento sobre os fatos narrados em termo de depoimento anexado ao presente requerimento.
A palavra, vereador Eric Lins, para discutir o seu requerimento.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, pessoas que nos ouvem na internet, nos presentes. Na verdade, isso se trata de um depoimento que eu tomei do senhor Clarindo, que está presente aqui no auditório, me relatando fatos que são o seguinte: ele é proprietário daquele imóvel onde se localiza a farmácia popular. Esse imóvel está sem uso desde julho, né? Salvo engano, desde julho do ano passado. E nós nos deparamos com a seguinte situação, inclusive por declarações dele mesmo, que constam anexo no requerimento. Não há pagamentos dos aluguéis desde abril. E em julho foi cessada a atividade da farmácia popular porque houve o fim do programa nacional, tá, do programa federal, que é a farmácia popular. No que nós deparamos nessa situação? Não há nem o pagamento, quer dizer, nós estamos com 11 meses de atraso do pagamento dos aluguéis, sem uso do local. E já sabia-se que não ia ter uso do local porque acabou o programa. E acho isso muito complicado, porque nós estamos falando de um aluguel de quase R$3.000. Então, surgem alguns outros problemas que também são as multas que incidem, tanto pelo descumprimento do pagamento em si, que dá mais 3 meses de aluguel, e também pelo não cumprimento de outras coisas, como, por exemplo, seguro, mais 3 meses de aluguel. Só nessa brincadeira nós estamos falando de R$18.000 a mais. E o que me deixa ainda mais perplexo é que, sabendo que não ia se ter mais uso daquele local, por que que não houve a rescisão do contrato? Porque, veja, esse contrato ele se renova por um ano em junho. Quer dizer, nós tínhamos 11 meses para frente, que não ia ter uso porque acabou o programa. E, na verdade, existe uma cláusula no contrato, que eu peguei para ler, que você rescinde o contrato e paga só 3 aluguéis. Quer dizer, vai se pagar hoje, na verdade, já tem uma dívida de R$33.000, mais 18 mil reais, perdão, mais 12 mil, 18 mil reais em multa. Quer dizer, nós estamos em 33, mais 18 de multa, quando poderia ter ficado só em 9. Isso é uma coisa complicada, por isso estou pedindo um requerimento. Adicionando-se a esse pedido de informações, o senhor Clarindo veio aqui, eu conversei com ele, e ele concordou, inclusive eu vou lá embaixo, vou pedir vou tirar um novo depoimento dele, já com essa nova declaração, em que ele concorda que, havendo a devolução de chaves, porque ele notificou por várias vezes a prefeitura, e eu tenho anexo também essas notificações da prefeitura quanto a essa situação, e ele não obteve resposta. Havendo a devolução das chaves, que ele quer a devolução das chaves, e o pagamento, ele abre mão da multa. Quer dizer, pagar só o que é dos aluguéis e entregar as chaves, que já estão desde julho sem uso, ele abre mão dos R$18.000 de multa. Eu acho que isso é uma coisa importante para a cidade. Intermediando isso, ele está aqui, pode confirmar o que eu estou dizendo, e vou tomar o depoimento e pedir que seja anexado também esse requerimento, para que possa haver o fim da sangria e não ter mais gastos desnecessários. Muito obrigado.
A sua palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Alberto.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã, eu tenho a obrigação de esclarecer aos colegas vereadores este assunto. Eu fui me informar e, como os colegas são bem intencionados, eu faço questão de esclarecer. Está tendo um processo judicial quanto a este assunto. Há dúvidas quanto à propriedade do imóvel e como quando a gestão Rony Mello e Brasil Carus assumiu o governo da Uruguaiana, está se fazendo revisões contratuais da outra gestão, que tem muitos contratos que se devem se aprofundar e ter um cuidado melhor. Então está se tendo um processo judicial quanto a isso, está se pagando judicialmente os aluguéis, e as entregas da chave serão feitas judicialmente ao término do processo. Então, há uma dúvida jurídica quanto à propriedade do imóvel, e a prefeitura não pode pagar a terceiro que não for proprietário. Então, quando se esclarecer essa situação, com certeza será pago, e não é colocado dessa maneira com que o vereador Eric disse, que está mais inadimplente há mais de 11 meses. Não, você tem uma questão judicial e é obrigação da Procuradoria do Município esclarecer judicialmente, pois isso se trata de dinheiro dos contribuintes, dinheiro da Uruguaiana, e isso tem que ser claro, e tem que estar claro para quem paga e quem é o contribuinte que é o dono daquele dinheiro. Obrigado.
peço uma parte para poder esclarecer, vereador. Muito obrigado pela parte. É de conhecimento que existe, sim, um processo judicial. Na verdade, era uma adjudicação de valores, perdão, foi um depósito em consignação desses valores, um depósito de R$20 mil. Nós já temos um débito de 33 e mais as multas de 18. A dúvida que é levantada é uma dúvida sobre a propriedade do imóvel. Inclusive, está sendo anexado também a promessa, o contrato de promessa de compra e venda que comprova a propriedade do depoente, tá? Que inclusive vem recebendo desde 2013, não é uma coisa nova. Tá? Ele recebe esse contrato de 2013, ele recebeu certinho até 2017. Quer dizer, não teve dúvida até abril de 2017. A dúvida não pode ter surgido assim do nada. Tá? Realmente não há essa dúvida. Existe essa promessa de compra e venda que eu vou, inclusive, anexar também agora. Muito obrigado.
Não há dúvida por parte do depoente nem por parte do vereador. Se os procuradores do município estão alegando que há uma dúvida, eu acredito que há uma dúvida. E estranhamente começou em 2017, porque coincidentemente não é da administração do partido do depoente. Né? Estranho, mas vamos esperar o que vai acontecer.
Vamos colocar em votação a leitura que foi feita sobre a tribuna livre e sobre o requerimento. Eu acho que é interessante que esse requerimento seja encaminhado até para receber a devida resposta oficialmente. Não tendo mais quem queira discutir esses dois assuntos, vamos colocar em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Sobre a tribuna e o requerimento. Sobre a tribuna, não há quem conteste. Sobre o requerimento, com um voto, dois votos contrários, demais colegas, o requerimento está aprovado, a tribuna livre, e com relação ao requerimento, também está aprovado. Então, a tribuna e o requerimento estão aprovados e serão dados os devidos encaminhamentos. Solicito a vereadora que faça a leitura das duas indicações.
Indicação número 49 de 2018, protocolo 250 de 2018, a vereadora Zuma Zinello, solicitando a troca de lâmpadas na rua Flores da Cunha, número 3890, de frente para a empresa JL Calhas. Indicação número 50 de 2018, protocolo 251 de 2018, a vereadora Zuma Zinello também, que solicita a colocação de um quebra-molas ou faixa de segurança na rua Emílio Tauceda, em frente à escola Cabo Esquevedo.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma, para discutir suas indicações.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadores dessa casa, bom dia ao público que nos acompanha, aos amigos da live. É só, presidente, eu gostaria de fazer à comunidade uma retificação nessa minha indicação, que não é em frente à escola Cabo Luiz Quevedo esse quebra-mola, na Emílio Tauceda, entre a quadra 10 e 11, que há muita passagem de crianças indo para a escola Cabo Luiz Quevedo e a comunidade que se dirige do bairro Prolar também. Então, ali há um movimento muito grande de veículos e a velocidade é muito alta ali. Então, a comunidade ali está muito preocupada, superveniente de vir até algum acidente. Então, essa é a nossa indicação e nosso pedido. Muito obrigada e um bom dia a todos.
Tá. Que a nossa vereadora passe para o expediente o teor que foi modificado da sua indicação, por favor. Então, as duas indicações estão em votação, estão em discussão, não tendo mais quem queira discutir, está em votação, não há manifestação em contrário, as indicações estão aprovadas. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 20 de 2018, protocolo 231 de 2018, vereador Carlos Delgado, que quer moção de congratulações e louvor à sexta Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, 8 anos de instalação em Uruguaiana. Moção número 21 de 2018, protocolo 235 de 2018, do vereador Carlos Delgado, Moção de congratulações à OAB do Rio Grande do Sul, 86 anos de história. Moção número 22 de 2018, protocolo 236 de 2018, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo dia do policial militar.
Gostaria de me associar nas duas moções.
Eu também.
PMDB.
Se eles permitirem, né? Claro.
Isso. Com as demais bancadas associando-se às moções, elas estão em votação. Não havendo manifestação em contrário, as moções estão aprovadas. Na sequência da nossa ordem do dia, serão encaminhadas a Comissão de Finanças e Orçamento e os vereadores deverão apreciar o regime de urgente e urgentíssima de leis, projetos de leis ordinárias que foram apresentadas pelo Executivo. Solicito à vereadora Josefina que faça a leitura da ementa do projeto de lei ordinária número 35/2018 do Executivo.
Projeto de Lei Ordinária número 35 de 2018, protocolo 244 de 2018, do Executivo, que inclui Programa e Ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2018 e 2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2018, de que tratam, respectivamente, as leis números 4.820 de 2017 e 4.823 de 2017.
Poderia fazer a leitura da justificativa para nós ver o motivo da urgente e urgentíssimo?
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 35 de 2018, que inclui no programa e ação no plano plurianual do município de PPA de 2018 e 2021 e na lei de diretrizes orçamentárias, LDO de 2018, de que tratam, respectivamente, as leis números 4.820 de 2017 e 4.823 de 2017. A inclusão de programa e ação na legislação orçamentária, ora encaminhada, contempla recursos nos programas 1553, investimentos na rede de serviços de saúde, com recursos de emenda parlamentar da Ana Amélia e Carlos Gomes, visando equipar, modernizar as unidades básicas de saúde para melhorar e otimizar o atendimento, 1557, aquisição de dispensão de fraldas, visando atender pessoas com incontinência urinária e fecal, devido ao crescente número de ações judiciais com solicitação de fraldas e outros insumos. 1558, incentivo para fortalecimento e ampliação das ações do DST AIDS, visando o financiamento de ações de vigilância, prevenção e controle das DST AIDS e hepatites virais, diante da necessidade de ampliar e descentralização para o fortalecimento de ações de vigilância no âmbito das DST. Combate ao racismo, visando garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidade, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação diante da necessidade de promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicos, raciais, a aquisição de material permanente, visando equipar a unidade de pronto atendimento da UPA, programa pré-natal, visando articular redes de atenção de forma a garantir acesso, vinculação e melhoria da resolutividade, assegurando o direito à gravidez, parto e puerpério, seguros humanizados, direito ao planejamento reprodutivo, construção UPA, tendo por objetivo a construção de unidade de pronto atendimento necessário para suprir a falta de leitos e a capacidade de atendimento de urgência e emergência. Assina Rony Peterson Corpo Melo, prefeito municipal, atenciosamente.
Então são verbas orçamentárias, verbas de emendas parlamentares, realizadas pela senadora Ana Amélia e o deputado Carlos Gomes, para essas áreas que serão aplicadas, principalmente na área de saúde. Então essa é a solicitação, que seja feito em regime de urgência urgentíssima, para que esses recursos possam ser devidamente alocados e utilizados no decorrer do exercício, senão não dá tempo de que eles sejam utilizados no exercício, aí os recursos têm que ser devolvidos. Então vamos solicitar a vereadora que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação quanto ao regime de urgência. Urgência urgentíssima desse projeto.
Vereador José Fernando Tarragó? Sim. Vereadora Josefina Soares? Sim. Vereadora Zuma Rodrigues?
Sim.
Sim. Vereador Rafael Alves? Sim. Vereador Carlos Delgado? Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador Eric? Sim. Vereador Mano Gás? Sim. Vereadora Suzana? Ausente. Vereador Wilson Brits? Sim. Sim. 9 votos, sim, senhor presidente.
Com 9 votos e uma ausência, está aprovado o regime de urgência e urgentíssima e o projeto de lei ordinária 35/2018 será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito a nossa secretária que faça a leitura para também apreciação do regime de urgência e urgentíssima do projeto de lei ordinária 36/2018 encaminhado pelo Executivo.
Projeto de lei número 36/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.172.045,96.
Essa abertura de crédito adicional são recursos que estão sendo distribuídos
em várias secretarias. Fundo Municipal de Saúde, né?
Fundo Municipal de Saúde.
São várias secretarias.
Vamos ver qual é a justificativa apresentada.
Essa suplementação visa alocar recursos financeiros em rubricas do Fundo Municipal de Saúde em diversas categorias econômicas com suporte em superávit financeiros vinculado ao... Aí vem, né? A bloco média, alta complexidade, Caixa Federal, Econômica Federal, piso de atenção básica, bloco assistência farmacêutica, bloco vigilância em saúde, programa CAPES 2, programa PIS, programa EACS, programa CEL, programa oficinas terapêuticas, programa primeira infância, programa PIS, programa oficinas terapêuticas de novo e repassada na conta do Banrisul, programa CEL, programa ESF e programa SAMU. Programa CAPES 2, programa farmácia básica. Segue em anexo comprovantes para melhor análise. Confiante na compreensão de vossas excelências e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, prefeito Rony Peterson Corpo Melo, prefeito municipal.
Então, esse é o teor dessa solicitação através da distribuição do orçamento em várias rubricas dentro da área de saúde, que comporta um valor de R$ 4.172.045,96. Será colocado em apreciação o regime de urgente e urgentíssimo. Chamada nominal pela nossa secretária.
Vereador Fernando Tarragó? Sim. Vereador Josefina Soares? Sim. Vereadora Zuma?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Vereador Carlos?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador Eric?
Sim.
Sim. Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana? Ausente. Vereador Wilson.
Sim.
Sim. Com 9 votos sim, senhor presidente, uma ausência. Está aprovado.
Com 9 votos a favor e uma ausência, está aprovado. Aprovado o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinária 36/2018. Solicito à nossa secretária que faça a leitura de mais um projeto, o projeto 37, também de autoria do Executivo.
Projeto de lei número 37 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.901.412,72. É a mesma coisa, senhor presidente. São recursos.
Justificativo.
Este crédito especial visa alocar recursos financeiros em rubricas do Fundo Municipal de Saúde por aporte de verbas de emendas parlamentares da Ana Amélia Lemos e Carlos Gomes, para aquisição de equipamentos e material permanente, códigos 3414 e 3415, vinculados ao programa Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, que somam R$ 400 mil repassados à conta número 6240-68-6, agência 2844 da Caixa Econômica Federal, e em diversas outras categorias econômicas com suporte em superávites financeiros vinculados ao bloco média e alta complexidade, bloco piso de atenção básica, bloco vigilância em saúde, programa casa de passagem, programa DST AIDS, programa combate ao racismo, programa UPA equipamentos, programa rede cegonha, Caixa Econômica Federal, programa UPA construção e reforma, programa UPA equipamentos, aportes financeiros vinculados ao programa Primeira Infância, melhor, depois B, PIS, programa PIS, programa ESF, programa Farmácia Básica, e segue em anexo comprovantes para melhor análise. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, prefeito Rony Peterson Corpo Melo, prefeito municipal.
Então, essa é a justificativa também. São emendas parlamentares que estão chegando em Uruguaiana através da senadora Ana Amélia e do deputado Carlos Gomes, que estão sendo distribuídos aqui como crédito adicional especial, que também está sendo solicitada para que seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Solicito à nossa secretária que faça a chamada nominal.
Vereador Fernando Tarragó?
Sim.
Vereador Josefina Soares?
Sim.
Vereadora Zuma?
Sim.
Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereador Carlos?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador Eric?
Sim.
Sim. Vereador Manu Gás?
Sim.
Vereadora Suzana?
Ausente.
Vereador Wilson Brits?
Sim.
Mesma coisa, senhor presidente. 9 votos sim e uma ausência.
Com 9 votos e uma ausência, está aprovado o regime de urgência urgentíssima e o projeto será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para apreciação. Na sequência, serão apreciados em discussão e votação única dois projetos de lei. Projeto de lei ordinária 27, solicito que seja feita a leitura dos pareceres pela nossa secretária.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 27 de 2017 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 4.582.439,05. toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, e no artigo 103 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64, salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexados ao projeto de lei, com as devidas compensações especificadas a partir do artigo 2º do presente projeto, estando os valores a serem suplementados após conferência por este relator, em acordo dentro das respectivas rubricas. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 13 de abril de 2018, vereador José Fernando Tarragó, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Então, lido o parecer da comissão, que é favorável, o projeto de lei ordinária 27 está em discussão. Então, com a palavra para discutir, o vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que quando se aprova um projeto de 4.600.000, pode-se dizer, tem que se dizer de onde vêm essas verbas, né, e para onde vão. E então me coube, quando fizemos a análise do projeto, de ver, né, e analisar essas verbas. Cabe ao relator, não cabe a todos os vereadores, e eu, como vereador, me sinto na obrigação de dizer aos nobres colegas, então, o encaminhamento dessas verbas. Nós temos aí o uso, né, da transferência do salário educação em várias rubricas, quase 1 milhão, mais ou menos, do salário educação. Salário educação, para aqueles que estão chegando na casa e talvez não saibam o que é uma contribuição que as empresas fazem, né, para o Ministério da Educação, uma contribuição social, e que depois é distribuída para os municípios, e essa é praticamente uma verba que o município pode usar em vários programas, né? Na gestão passada, inclusive, foi desta verba que se usou para o uniforme das crianças municipais, dos alunos municipais. Esse ano está se usando mais no sentido de melhoramento, né, de mais vagas, tanto nos cursos fundamentais como nos cursos infantis. Também, né, é usada uma verba do Fundeb, que veio a mais, né, uma verba de 1.298.000 do Fundeb, que é uma arrecadação suplementar que veio, né, e que está sendo também usada principalmente na parte de melhoramentos dentro da área da educação. A outra verba grande de repasse que nós temos é de 590 mil, que é do Programa Nacional da Merenda Escolar, né? Também está, né, vindo uma suplementação nesse setor. Então, um somatório assim, de 1 milhão e tanto do fundo, 1.200.000 do Fundeb, mais 600.000 da merenda, mais esse 1.200.000 do salário e educação, a gente vê que dá 3 milhões e tanto, né? As outras verbas são verbas livres, de pequeno porte, que são feitas de recurso a outras secretarias, como Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura. Então, essa assim a distribuição que está sendo. As verbas constam das contas da prefeitura, né? As razões estão em dia, e pode, né, ser então distribuídas dessa maneira. Era esse o relatório que eu queria colocar aos senhores vereadores, porque eu acho que sempre assim que tiver essas verbas de alto vulto, nos cabe saber, né, da onde que está vindo essas verbas e para onde que está sendo feito esses recursos. Muito obrigado.
Excelente explicação do nosso relator desse projeto. Não tem quem mais queira discutir. Ele está em votação, é votação única. Está em votação o projeto de lei ordinária 27/2018. Não havendo quem queira se manifestar contrariamente, por unanimidade, o projeto está aprovado. Na sequência, solicito à nossa secretária que faça a leitura também do projeto de lei ordinária 28 do Executivo, que também autoriza a abertura de um crédito adicional especial, no valor de R$ 218.870,99. Solicito a nossa secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 28 de 2017 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito no orçamento vigente no valor de 218.970,99. Toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, e no artigo 103 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64. Salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, anexado ao projeto de lei, com as devidas compensações especificadas no presente projeto, estando os valores a serem suplementados após conferência por este relator, de acordo dentro das respectivas rubricas constantes na Secretaria, nas Secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico e na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Dessa forma, considerando a necessidade de abertura de crédito, o nosso parecer é favorável. Saldo das comissões, em 13 de abril de 2018, vereador José Fernando Tarragó, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Com a palavra, o relator do projeto, vereador Fernando Tarragó, para a discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um projeto, né, com uma abertura de crédito de 218 mil, né, um valor bem menor. Né. Também se usou aqui, na parte da educação, o salário família, o salário educação, né, que servirá para o pagamento das despesas correntes de luz, água, telefone, internet. E então está se usando o salário de educação para esse pagamento das despesas correntes, né, do mês, que como é uma verba que a prefeitura pode usar em tudo, né, mas na verdade assim a gente esperava que fosse usada mais socialmente e não para pagar despesas correntes. Mas pode ser pago, né, e afirmo que todas as despesas da educação, o Conselho de Educação aprovou. Né? Temos aqui também verbas livres para estradas do interior e para confecções de pontilhões nas estradas do interior. Temos verbas livres também para as despesas do serviço social, no mesmo sentido, né, de pagamento de telefone, água, luz também, mas com verbas livres, e mais ainda obras na cidade aqui, né, de obras, da Secretaria de Obras, algumas atividades. Então, são despesas que foram usadas novamente o salário educação e verbas livres que estão nas razões né, bem efetivada, sem problema nenhum.
Mais uma vez, parabenizando o vereador Tarragô pela sua dedicação, especialmente na nossa Comissão de Finanças e Orçamento, dados os detalhes todos, continua em discussão, não tendo quem queira discutir, está em votação, não havendo manifestação contrária, o projeto de lei ordinária 28/2018, de origem executiva, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$218.970,99, está aprovado. Passamos no momento seguinte, a apreciação em segunda discussão e votação. O projeto já foi apresentado na primeira discussão, na semana passada, volta agora para a segunda discussão e votação. É o projeto de resolução encaminhado pela mesa diretora, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores a associar e a contribuir anualmente para a Associação Brasileira de Escolas de Legislativo e da outras providências. Está em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação, não havendo manifestação em contrária, está aprovado o projeto de resolução 9/2017-2018, da mesa diretora, que autorizou a nossa Câmara de Vereadores a filiar-se à Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Está aprovado. Na sequência, temos três projetos de leis que serão apreciados em primeira discussão. Solicito a nossa secretária vereadora, Josefina, que faça a leitura do primeiro projeto de lei ordinária 13/2018, de autoria do vereador Rafael Alves e do vereador Carlos Delgado. Será feita a leitura dos pareceres em primeira discussão para a próxima reunião e voltará novamente para uma segunda discussão e aí sim haverá votação. Esse é o projeto de lei ordinária número 13/2018. Pareceres.
Chega essa comissão para aparecer na Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei número 13/2018 dos vereadores Carlos Delgado e Rafael Alves. Protocolo nesta casa sobre o número 61/2018, que denomina Dr. Olavo Rodrigues o conjunto habitacional composto por 441 vivendas, localizados na União das Vilas, ao lado do bairro Cristal. A matéria encontra-se de acordo com os dispositivos da Lei Orgânica, mais precisamente no artigo 66, inciso 21, parágrafo 1º, onde determina a competência privativa da Câmara Municipal. Artigo 66, é de competência privativa da Câmara Municipal, dentre outras, artigo 21, fixar na última sessão da legislatura até 30 dias do pleito eleitoral, os subsídios e a verba representação do prefeito e presidente da Câmara e subsídios do vice-prefeito e dos vereadores, considerando-se mantida a remuneração vigente na ausência de nova fixação. Parágrafo 1º. Para denominação de próprios municipais, vias logradouros, públicos, bairros e vilas, somente poderão ser usados nomes de pessoas, datas, feitos históricos de marcada relevância, árvores, cidades, estados e países, mediante prévia consulta popular na área diretamente interessada, excetuando-se os próprios municipais. Conforme acima exposto, a legislação municipal autoriza como competência privativa da Câmara Municipal a denominação de logradouros, bairros e vilas com o nome de pessoas de destaque histórico e que, de certa forma, foram personalidades de notável reconhecimento naquele município. Ademais, vale ressaltar que o Dr. Olavo foi, além de um excelente profissional na área médica, um cidadão único pela dedicação de seu ofício aos mais carentes, deixando como legado o verdadeiro exemplo de amor ao próximo, sendo mais que merecido a singela homenagem a quem destinou serviço de alta relevância à saúde pública nossa cidade. Assim, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 21 de março de 2018, relator vereadora Zuma Ancinello, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Documento, parecer. A matéria encontra-se de acordo com os dispositivos da Lei Orgânica e da Constituição Federal abaixo transcritos, além de se inserir na iniciativa privativa da Câmara Municipal, conforme a legislação municipal que autoriza a Câmara de Vereadores a denominar logradouros, bairros e vilas com nomes de pessoas ilustres. Consideramos que o nome do Dr. Olavo Rodrigues merece tal reconhecimento pela sua importante trajetória médica, política, humana e social, sempre dedicada aos mais necessitados. Portanto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 9 de abril de 2018, vereador José Fernando Tarragó, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Lidos os pareceres do projeto de lei ordinária 13 de 2018, em primeira discussão, voltará para a segunda discussão e votação na próxima quinta-feira. Solicito a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 31/2018, de origem executiva, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, vigente no valor de R$ 66.500.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Essa suplementação visa alocar recursos na funcional de atendimento às necessidades do Poder Legislativo, deixando claro que servirão de recursos para atendimento das despesas previstas neste projeto, o remanejo de verbas de rubrica da própria Câmara Municipal de Uruguaiana, analisando o tema sob o ponto de vista legal e mediante a solicitação contida no ofício 56 de 2018, Poder Legislativo vislumbra-se a viabilidade da proposta. Assim, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 16 de abril de 2018, vereador Carlos Delgado, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Perfeito. Lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, voltará em segunda discussão na quinta-feira para a votação. Solicito a leitura do seguinte projeto, projeto de lei ordinária número 32, também do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.900.000. Leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta comissão o projeto de lei ordinária número 32 de 2018, sobre o ofício número 57 de 2018, protocolo 208 de 2018, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento vigente no valor de R$ 1.900,00, com a seguinte classificação: recurso este que serão de plena necessidade para o Poder Legislativo, que serão retiradas da seguinte rubrica: A. Aquisição de veículos. B. Equipamentos e material permanentes, 805. Após analisar o projeto, ora em pauta número 32 de 2018, concluo que se faz necessário para sanar e atender as despesas horas solicitadas. Portanto, parecer é favorável à aprovação deste projeto. Sala das Comissões, em 12 de 4 de 2018, relator vereador Carmelo, bancada do PSB, de acordo com os demais membros da comissão.
Também lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, esse projeto de lei voltará para a segunda discussão e votação na próxima quinta-feira. Passamos agora ao período de matérias do expediente. Solicito à nossa secretária que faça a leitura dos convites recebidos pela nossa Casa Legislativa.
Convite número 32. Senhor presidente, vou passar para a segunda secretária.
A leitura será realizada pela nossa segunda secretária, vereadora Zuma Ancinello.
Convites número 32, protocolo número 230 de 2018, convite para seminário estadual da capacitação técnica e políticas públicas municipais promovidas pelo Vergues, com o apoio da UFRO, dia 19 e 20 de 4 de 2018, em reunião ordinária, a UFRO, dia 20 de 4 de 2018, ambos em Alegrete, Rio Grande do Sul.
Só um esclarecimento, senhor presidente. Este evento foi prorrogado para uma outra data no início de maio. Então, só para informar a casa.
Então, esse convite pede o seu efeito.
Convite número 33, protocolo 242 de 2018. Prefeito de Soledade convida para abertura oficial da ExpoSol 2018, dia 3 de maio de 2018, às 10 horas. Convite 34, protocolo 237 de 2018, oitavo Seminário de Segurança Pública, dia 18 de 4 de 2018, na Câmara Municipal de Vereadores. Convite número 35, protocolo 243 de 2018, Agência de Desenvolvimento de Uruguaiana convida para o evento de desafios regionais Uruguaiana 17 de 4, às 8 horas e 30 minutos, no SET Senat. Convite número 36, protocolo número 248 de 2018, Rotary Clube de Uruguaiana, Sudeste convida para a 40ª Festa do Arroz, dia 9 de junho.
Lidos os convites, faço uma menção especial ao Seminário de Segurança Pública, que vai acontecer amanhã, aqui na nossa Casa Legislativa, realizada através da ABANF, onde nossos vereadores estão convidados. Com relação à Agência de Desenvolvimento de Uruguaiana, que está realizando o evento nesse momento, lá no CSENAT, nós já tivemos a representação dessa casa através do vereador Mano Gás, hoje pela manhã. E os demais convites, então, estão em votação. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados e liberados para os vereadores que queiram representar essa casa. Na sequência, solicito a leitura dos ofícios, as correspondências expedidas a diversos.
Ofício expedido, protocolo número 138 a 157 de 2018. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício expedido, protocolo sobre o número 91 a 98 de 2018 e autógrafos de 16 e 17 de 2018.
Essas são as correspondências expedidas e recebidas do Executivo. Agora passamos ao período de comunicações. Está inscrito